Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui no Escala Brasileira hoje recebendo Ulisses Rocha. Ele compartilha conosco alguns dos seus segredos, né? Algumas das suas histórias. Ulisses, queria que você compartilhasse conosco agora como que é o seu processo de composição. Quando você vai escrever uma música, uma canção, como que surge a inspiração? É algo mais pensado? É algo mais sentido? É a mistura de tudo isso? Explica pra gente, vai.
Olha, eu estudo música há tanto tempo que eu, quando eu componho, eu não sei mais se eu estou usando teoria, harmonia, ou se apenas eu estou deixando a música sair. A sensação que eu tenho hoje é que ela apenas sai, né? Mas sai por quê? Também eu sei a minha paleta de cores onde está, né? Eu sei onde estão eu sei onde estão as tintas. Quer dizer, quando eu pego no violão, eu não estou mais procurando nada, né? Quer dizer, eu sei onde as coisas estão e aquele sentimento que está me levando a fazer uma música, se ele está ali, a coisa acontece naturalmente, né? De conhecimento tanto de conhecimento teórico e harmônico quanto de repertório, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque outro dia as pessoas me perguntam muito sobre isso e eu respondo como se o processo fosse um processo assim meio mágico, milagroso, porque eu pego o violão e saio tocando, mas eu tenho consciência que não é isso. Eu tenho consciência de que, na verdade, eu uso elementos que eu aprendi, né, e que se consolidaram e ficaram tão debaixo do meu domínio que eu consigo usar naturalmente, sem pensar teoricamente. Então, o que eu diria para você, eu só quis dar essa primeira explicação, né, para não parecer assim que eu sou um cara muito mitológico no meu jeito de fazer as coisas, né? Mas a verdade é que 90% das músicas que eu já fiz, eu fiz tocando e cantando. Eu pego o violão, eu considero assim, tem um dia, a gente tem um modo cotidiano de viver, né? Aquele modo cotidiano, você acorda, vai tomar café, sai, vai fazer compra, depois vai no banco, vai consertar o carro, esse é o modo cotidiano, né? Uhum. Mas a gente tem um modo poético também, né? Aquele que um dia você está olhando numa determinada paisagem e você se lembra de uma pessoa, se lembra de um acontecimento, sente saudade, sente tristeza, né? Uhum. É o modo, eu chamo para mim de modo poético, assim, né? Que é um lugar onde você está num nível de percepção da realidade mais subjetivo, né? Uhum. E que te gera emoções. Quando eu entro nesse aspecto, assim, nesse modo, que acontece não necessariamente por alguma força externa, acontece porque acontece. Às vezes tem uma força externa, né? Um desentendimento familiar, sei lá, tantas coisas, né? Aí, quando eu tô nessa situação, é a hora que eu me sinto à vontade de pegar o violão e começar a cantarolar alguma coisa. E aí, normalmente, aparece um tema, né? Que ele vai me convidando a mergulhar mais profundamente. Chega uma hora que eu fico completamente imerso nesse clima, nessa sensação mais poética. Uau. Que eu tô falando, e aí a música ela vai se formando, as ideias vão vindo naturalmente, assim, não é uma coisa que eu fico, que acorde eu ponho aqui, que não, eu vou tocando, vou repetindo aquilo, eu fico num estado meio mântrico, assim, aí eu pego aquela ideia, eu fico repetindo, e num determinado momento a música vai se formando e ela acontece, né?
Então,
diria que 90% das músicas que eu fiz foram dessa forma. E existe um outro processo também que também ele me visita de vez em quando, é quando eu estou estudando. Às vezes eu estou estudando, né, e nessa de estar estudando eu arrisco uma brincadeira, uma frase, um efeito que eu quero imitar de alguém e tal, e de repente aquele motezinho é o início de uma composição mais violonística. Né? Então eu tenho algumas composições que elas são bem violonísticas, assim, elas não são cantáveis, elas são tocadas. São melodias mais rápidas, harmonias mais intrincadas, né? São coisas mais experimentais. E aí é mais difícil a gente fazer isso tocando e cantando. Então isso nasce de um momento onde eu estou estudando, né? E aí vem essa ideia e eu desenvolvo mais violonisticamente. Também é de uma forma intuitiva, eu não fico buscando necessariamente coisas que eu nunca vi. Às vezes acontece também de fazer uma pesquisa e tal, poxa, deixa eu ver como é que soa isso e tal. Então esse tipo de composição é um tipo de composição um pouco mais cerebral, né? Mas tem sempre um fundo um fundo intuitivo nessas, em todo o meu processo de composição. Então eu não gosto de compor por fórmula. Uhum. Ah, vou fazer uma composição só na escala pentatônica de dó menor. Nunca sentei para compor dessa forma. Eu sempre sento mesmo compondo ligado a um eixo emocional.
Uau! Então a composição vem realmente como um reflexo das emoções, como se fosse a sua voz para poder dizer aquilo que você está sentindo, né? Ou então aquilo que você está pensando, no caso do estudo, não é isso?
É, exatamente. Exatamente. É. A conexão emocional é muito forte. Uhum. Né? Então, inclusive, se você ouve os outros violonistas compositores, você vai perceber que a minha música é muito mais cantável do que muitos deles, né? Normalmente as composições para violão são coisas intricadas e tal. As minhas não, as minhas são canções. Se chegar um cara e falar, ó, vou botar uma letra nessa música, é só botar porque ela sai. algumas delas até nasceram com letras, né? E, uhum. Chegou uma hora e falei, quer saber, meu negócio não é letra, meu negócio é tocar, então eu vou fazer a versão solo mesmo, né?
Uau, que lindo. Lindo. É assim. Então vamos ouvir então duas dessas, assim, uma que tem um apelo mais emotivo, né? Que nasceu de um estado de contemplação, alguma emoção que aflorou e você sentiu a necessidade de colocar isso em forma de música, e uma outra um pouco assim mais cerebral, como você diz. Escolhe duas para a gente para poder retratar esses dois caminhos.
Olha só, tem uma que eu tenho muito carinho por essa música, é uma música pouco tocada, as pessoas comentam pouco, mas é uma das músicas minhas que eu mais gosto, porque ela surgiu exatamente de um momento mântrico desse. Eu tava na minha casa, tava num dia, sabe aquele dia meio ruim, onde você para e pensa, pô, será que eu dei os passos certos, né, em relação a um determinado assunto? E eu tava bem chateado com isso, eu falei, quer saber, eu vou pegar o violão, vou ficar tocando. E eu, sem querer, na hora que eu coloquei a mão no violão, saiu um mantrazinho desse, né?
Uhum.
E aí eu fiquei tocando, eu lembro que eu fiquei tocando aquele mantra durante pelo menos uma hora, só aquilo, só aquele dedilhado, o dedilhado inicial da música que você vai escutar, eu fiquei tocando aquilo durante uma hora, só aquilo, mais nada, assim, como se eu tivesse mergulhando naquele clima, era um clima que estava me fazendo sentido e estava me deixando num lugar confortável, né?
Uhum.
Então eu fiquei tocando aquilo até para esvaziar a cabeça, que eu estava com a cabeça meio quente. Aí fui fazendo, a coisa foi me envolvendo, né? E de repente a música veio, ela saiu. Então eu fiz um arranjo para ela num Acoustic Lounge Café, um arranjo onde eu toquei violão, sintetizadores, eu tocava violão sintetizador também, né? E violão normal, aí tem um trecho de improvisação. Enfim, é uma música que tem um desenho muito interessante, que eu gosto muito, que eu usei timbres muito legais, assim, de um aparelho que eu tinha naquela época, tinha uns timbres maravilhosos e tal, que é uma música do Acoustic Lounge Café chamada Véspera.
Beleza.
Tá? É uma música que eu acho legal. E uma música que desenha bem esse meu jeito um pouco mais violonístico de compor é uma música chamada Ítaca.
Ítaca. Beleza.
Tá no meu disco.
Oh. Ok, vamos com essas duas então. Só na caixa. Thank you. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Ulisses Rocha. A segunda parte você confere na próxima semana aqui pela Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.